ValveCast. Clique Valvar.
Como os novos conceitos de deterioração de bióproteses são pesquisados em dispositivos TAV? Qual o papel da multimodalidade nesse rastreio? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A tendência de implante de válvula bioprotética transcatéter aórtica, o TAV, tem sido cada vez mais precoce. Com isso, uma população mais jovem de menor risco é selecionada. Consequentemente, temos que nos preparar para ver um maior número de potenciais falhas tardias das TAVs. E é a partir disso que o conceito do Lifetime Management da valvopatia aórtica vem ganhando cada vez mais espaço de discussão. Aqui a imagem é pilar fundamental para o adequado manejo e avaliação nesse contexto. Primeiro, vamos entender o que é disfunção da válvula bioprotética, ou da sigla SVD, e a falha da válvula bioprotética, ou a sigla BVF. A disfunção nada mais é do que a etapa inicial que antecede a falha, talvez um sinal amarelo para acompanhar esse paciente mais de perto. Já a falha da válvula bioprotética é o impacto clínico real e a via final da disfunção. A SVD pode ser não estrutural, quando as alterações não são intrínsecas da bióprotese, e aqui entra mismatch, prótese paciente, leak para valvar, mau posicionamento, panos e embolização, ou mesmo estrutural, quando a alteração intrínseca da bióprótese, como fibrose e calcificação dos folitos, rotura e fratura, deformação de estente. Trombose e endocardite são considerados estruturais, porém, são potencialmente reversíveis. Apesar de serem causas potencialmente reversíveis, a disfunção protética causada por elas pode se resolver com a resolução dessas patologias, mas pode ocorrer de, apesar da resolução da doença, a disfunção protética permanecer. Por isso, é fundamental o acompanhamento seriado e reavaliação desses pacientes. Aqui vale um parênteses para falarmos brevemente sobre a diferenciação morfológica de trombo, panos e endocardite na imagem. O trombo é potencialmente reversível com tratamento, daí a sua importância para a caracterização correta por imagem. Usualmente, sua localização é na base do folito, em formato de crescente e com uma atenuação da imagem mais baixa. Enquanto panos é consequência de um processo inflamatório crônico. Tem caráter mais fibroelástico, geralmente progressivo e usualmente tem caráter mais irreversível, podendo estar mais associado à disfunção de prótese. O panos é circunferencial, localizado em região subvalvar e com atenuação mais alta. Já a endocardite geralmente é suspeitada por imagem pela localização nas pontas dos folitos, sendo massas irregulares e móveis, por vezes acompanhadas de complicações perivalvares. Mas quando suspeitar de disfunção? Um conjunto de clínica e parâmetros ecocardiográficos, que tem aqui um papel importante como método de imagem para investigação inicial, pode nos auxiliar. Paciente com sintomas novos ou com piora após procedimento, visualização de mobilidade reduzida ou excessiva dos folitos, que pode ser calculada por calcificação, trombose ou outros problemas estruturais, espessamento de folitos, regurgitação nova ou pior, parâmetros hemodinâmicos que indicam obstrução ou estenose valvar, ou aumento do gradiente médio. Após levantada a suspeita e definida a etiologia estrutural ou não estrutural, finalmente partiremos para a classificação em três estágios. Estágio 1, com alteração morfológica sem disfunção hemodinâmica. Estágio 2, com disfunção hemodinâmica moderada. E estágio 3, com disfunção hemodinâmica importante. E aqui, uma das mensagens: gradiente isolado não é suficiente para classificar disfunção de prótese. Já para o diagnóstico de falha de válvula bioprotética, a via final da disfunção, como falamos anteriormente, precisamos respeitar pelo menos um desses critérios para realizar seu diagnóstico. Estar no estágio 3 irreversível, ter indicação de reintervenção ou histórico de reintervenção já prévia, ou apresentar um óbito relacionado a essa patologia valvar. Um conceito muito importante de frisar e ainda controverso é o fato de que estágios 1 e 2, mesmo que o paciente esteja sintomático, não é considerado automaticamente uma falha de bióprótese. Por exemplo, leak para valvar moderado com paciente apresentando dispneia ainda não é considerado falha, enquanto um paciente com leak moderado apresentando hemólise e necessidade de reintervenção é considerado sim falha. Para seguimento desses pacientes com válvula bioprotética aórtica transcatéter, é importante realizar seguimento clínico ecocardiográfico, com pelo menos controle pré-alta dos primeiros 30 dias, no sexto mês e após um ano do implante. Em caso de sintomas ou aumento de gradiente, a complementação com angiotomografia cardíaca torna-se fundamental. Caso indicada a reintervenção, uma nova possibilidade terapêutica é a realização do Redo TAV, ou do TAV em TAV. Assunto esse que merece um podcast à parte. E que aqui, a angiotomografia tem um papel central no planejamento do procedimento, tanto para avaliar tamanho da nova prótese, como para a avaliação de risco de obstrução coronariana. Existe aplicativo específico chamado Devalve Redo TAV App, que auxilia na análise passo a passo e sistematização da escolha da prótese. O follow-up ainda é curto desses procedimentos, mas um dos principais pontos que nos devemos atentar é o risco do sequestro do seio sinotubular, potencial risco para esse procedimento. A depender do tamanho da prótese e da proximidade com a junção sinotubular, pode haver prejuízo na perfusão do seio e, consequentemente, da perfusão coronariana. Por isso, o adequado planejamento pré-procedimento pela equipe de imagem em conjunto com a equipe de hemodinâmica e cardiologista clínico, Heart Team, é fundamental. Logo, a crescente indicação de TAV em pacientes cada vez mais jovens e de menor risco vem abrindo um conceito de lifetime management da valvopatia aórtica que já está se tornando uma realidade. Nesse contexto, o diagnóstico precoce e o manejo adequado da disfunção e da falha da válvula bioprotética são cruciais, com o ecocardiograma e a angiotomografia cardíaca sendo pilares fundamentais para este acompanhamento no pré e pós-procedimento. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Bernardo Lopes e Ariane Pacheco, Ingrid Debaco escreveu um excelente texto sobre a multimodalidade de imagens na avaliação da deterioração do TAV. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.